Mesmo diante de incertezas provocadas pela pandemia do coronavírus, agravadas por um cenário de situação fiscal complicada e contas públicas deterioradas, segundo o Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, as estimativas são de que o Brasil terá crescimento do Produto Interno Bruto em 2021. Os dados foram apresentados em audiência pública da Comissão Mista do Congresso, que analisa os impactos econômicos da Covid-19. Um documento elaborado pelo IPEA tem 33 recomendações de curto prazo para o chamado pós-pandemia, que incluem um sistema de gestão de recursos hospitalares e incentivo à inovação no complexo industrial da saúde, além da cobertura do serviço de saneamento em áreas irregulares, como favelas. Nos itens econômicos, há sugestões como a necessidade de concessão de empréstimos a micro e pequenos empresários e de estabelecimento de parcerias internacionais na área de infraestrutura. Segundo o representante do IPEA no debate, André Hauen, as projeções são de queda de 6% do PIB em 2020, mas de crescimento econômico no ano que vem.
A gente imagina, num cenário transformador, com reformas estruturais, pacto federativo, reforma tributária, etc., etc., nós chegaríamos em 2021, se as reformas fossem feitas imediatamente, nós chegaríamos num cenário transformador de um crescimento de 4,7% do PIB. Mas, na ausência dessas reformas, a gente imagina um cenário de referência, um crescimento de 3,6% do PIB.
Representante da Organização Pan-Americana de Saúde, na discussão, Juan Cortés diz que as Nações Unidas apoiam a retomada econômica, mas de maneira segura. Ele exemplificou com a necessidade de conhecer a situação epidemiológica local antes de decidir pela volta às aulas, além de garantir medidas de higiene nas escolas, distanciamento físico e a continuidade da teleeducação. As dúvidas sobre o retorno dos estudantes ao sistema presencial foram salientadas pelo relator da comissão mista, deputado Francisco Júnior, do PSD de Goiás, que relacionou o tema à questão econômica.
Nós temos que ter uma definição mínima de segurança e também de preparo, inclusive também na possibilidade de pensarmos de uma linha de crédito ou de um apoio emergencial também para as escolas, para que elas tenham condições de se preparar e oferecer para as crianças, para os jovens, para os adolescentes, aqueles que mais precisam agora, as condições necessárias para continuar essa educação.
Durante a audiência, Juan Cortés, da Organização Pan-Americana de Saúde, ressaltou que ainda há falta de clareza em várias questões relacionadas à Covid-19, como as sequelas da doença. Ele relatou que há 175 vacinas em teste, com 8 na fase 3 de experimentos clínicos, além de um esforço conjunto dos países para que 2 bilhões de doses da imunização contra o coronavírus estejam disponíveis no ano que vem. Coordenador do Comitê Científico do Consórcio Nordeste, o ex-ministro da Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, criticou a falta de coordenação nacional no combate à pandemia. Ele informou que uma simulação feita em agosto pelo comitê previa 120 mil óbitos pela Covid-19 no país em 1º de setembro, o que foi confirmado. E mostrou um gráfico com outra projeção que reduzia esse número para 22 mil óbitos se 60% da população tivesse cumprido o confinamento, como foi feito em outros países.
Essa diferença enorme que nós temos aqui, de quase 100 mil vidas, teriam sido poupadas se o Brasil tivesse conseguido fazer o que a Alemanha fez. O número de óbitos por 1 milhão de habitantes desta curva daqui é a da Alemanha. Essa curva lembra muito a da Alemanha.
Jackson Barros, diretor do Departamento de Informática do Sistema Único de Saúde, o SUS, apresentou os resultados da unificação de informações sobre atendimentos, exames e vacinas que está funcionando desde o início da pandemia. Ele informou que o DataSUS trabalha na consolidação de dados sobre ocupação de leitos hospitalares em todo o país e apontou a falta de informatização nas unidades de saúde como entrave para melhorar o sistema. Da Rádio Câmara de Brasília, Cláudio Ferreira.